Um casal homossexual de Jacareí, cidade do interior de São Paulo, conseguiu na justiça o direito de converter sua união estável em casamento civil, fato inédito na história do país. A decisão do juiz Fernando Henrique Pinto, da segunda vara da família e das sucessões, foi registrada ontem. O casamento estava previsto para acontecer na manhã desta terça-feira. Para tratar do tema, vamos conversar com o jurista e professor de Direito Constitucional, Ives Gandra Martins. Doutor Ives, a decisão do Supremo Tribunal Federal de união civil entre pessoas do mesmo sexo abre esta lacuna?
Veja o seguinte, em primeiro lugar, o que o Supremo decidiu foi só sobre a união estável. Eu ainda, há duas semanas atrás, eu participei de uma conferência em que falamos o ex-governador de São Paulo, Cláudio Lembo, eu e o ministro Ricardo Lewandowski. E antes de entrar, estávamos com alguns repórteres, inclusive, e o ministro Ricardo Lewandowski muito claro em dizer: nós decidimos sobre a união estável. O Supremo não decidiu nada sobre casamento. Nós apenas mostramos que não havia conflito, entende, entre a Constituição e a União Estável. Agora, casamento, o Supremo não manifestou. Eu estou convencido que seria muito difícil manifestar. Porque na União Estável, eu entendo que o Supremo legislou, não poderia ter decidido, mas decidiu e vale a posição do Supremo e não a minha, de um modesto advogado provinciano. Mas em relação ao casamento, o Supremo não se manifestou e a questão é muito mais complicada, porque o casamento altera o Estado Civil. O cidadão passa a ser casado. E o casamento, diz claramente, é entre o homem e mulher, os descendentes é que constituem. E o casamento religioso tem o mesmo efeito que casamento civil, quer dizer, não há casamento religioso entre pessoas do mesmo sexo. Que o casamento civil, o parágrafo 1º do artigo 226 fala em casamento civil, o parágrafo 2º em casamento religioso com os mesmos efeitos, o parágrafo 3º que faz menção que considera-se união estável para efeitos de entidade familiar. E depois o Estado tudo fará para transformar em casamento, o Supremo não se manifestou sobre isso. E é interessante que a própria interpretação do Supremo, para mostrar que o Supremo legislou e não decidiu, é que o parágrafo 4º do artigo 226 declara o seguinte: considera-se também entidade familiar a manutenção de um dos cônjuges ou de um dos, o homem e mulher, com seus descendentes. Casais de homossexuais não têm descendentes. Em outras palavras, só admitia o constituinte, antes da decisão do Supremo, a união estável entre homem e mulher, mas admitia um outro tipo de união estável como entidade familiar se houvesse a morte, se houvesse, portanto, a separação e houvesse descendentes. Porque a expressão é também, não quer dizer, além dessa pode haver outras, entende? Razão pela qual o Supremo realmente legislou. Mas discutiu só a entidade familiar. Casamento é algo muito mais complexo, que não foi colocado no Supremo, a meu ver, é inconstitucional a decisão do juiz, que eu não conheço, mas evidentemente respeito ser membro da magistratura, mas acho que ele exorbitou, foi além do que o Supremo. E a matéria, evidentemente, vai servir de recurso para o Ministério Público recorra e que chegue ao Supremo e o Supremo se manifeste. É evidente que eu não sei como é que o Supremo vai se manifestar, mas o ministro Ricardo Lewandowski foi muito claro ao dizer: o Supremo não se manifestou sobre casamento, matéria que, ao ser discutida, não se colocou só de união estável. Com uma mudança completa do status no casamento, com a necessidade de juiz de paz, etc., eu estou convencido que a decisão é inconstitucional. Eu espero que seja modificada, porque o Supremo reconheceu apenas união estável e não discutiu matéria de casamento nem de adoção. São dois aspectos em que não há nenhuma decisão do Supremo justificar. E aqueles que conhecem a Constituição, que são professores de Direito Constitucional, que estabeleceram no meu conselho, que eu presido do Conselho Superior de Direito, e Comércio, nos meus conselheiros é nada menos e nada mais que o relator da Constituinte. Quem fez ele e Ulisses Guimarães foram que deram o perfil final da Constituinte. E ele mesmo, numa das sessões do Conselho, disse: quando eu coloquei o parágrafo terceiro, alguns dos constituintes não queriam que se colocasse um parágrafo dizendo que a união estável era de um homem e mulher. Tudo assim, é uma coisa mais normal, é que seja entre um homem e mulher. E ele, Bernardo Cabral, relator da Constituinte, conselheiro do meu conselho, conselho que eu presido, do Conselho Superior de Direito da FEComércio, disse: para que não haja dúvida, a fim de que casais homossexuais não pretendam ter a sua consideração como entidade familiar, eles podem ter outros direitos, mas não são entidade familiar, vamos colocar isso na Constituinte. Então eles colocaram, depois dessas observações do relator da Constituinte. Então o Supremo modificou a Constituição, juristas do porte de um Manuel Gonçalves Ferreira Filho, de um Alexandre de Moraes, de uma Fernanda de Menezes, entende? De um Streck no Rio Grande do Sul, os constitucionalistas de expressão que eu conheço, todos entendem que o Supremo inovou, legislou, mudou a Constituição, mas falou só sobre união estável. Sobre casamento, continua valendo a Constituição, não há manifestação do Congresso Nacional, só pode ser entre homem e mulher, e a decisão, evidentemente, do juiz é absolutamente inconstitucional.
O juiz Jerônimo Pedro Vilas Boas, da primeira vara da Fazenda Pública Municipal e de Registros Públicos de Goiânia, teve sua decisão de cancelar uma união civil gay anulada. A decisão do juiz Fernando Henrique Pinto, da segunda vara da Família e das Sucessões de Jacareí, também não vai contra a decisão do STF?
Esse juiz de Jacareí, ele deu uma interpretação que ele entende uma interpretação jurídica. O que, que ele fez? Ele acrescentou o casamento à união estável, dizendo que se é uma entidade familiar, poderia ser o casamento. Embora o Supremo não tenha decidido, ele dá uma interpretação não de desrespeito ao Supremo. Ele interpreta à sua maneira a decisão do Supremo. Aquele juiz, o que ele fez, era sobre união estável, não era sobre casamento. Aquele juiz de Goiás disse que o Supremo tinha errado, ele não obedecia a decisão do Supremo e não concedia nem a união estável para aquele casal. Então, o que aconteceu? Aquele juiz não aplicou o efeito vinculante a todas as decisões do Supremo, em ação direta de inconstitucionalidade, o descumprimento do preceito fundamental, tem efeito vinculante. Ele não deu o efeito vinculante. Então, ele desobedeceu a ordem hierárquica da decisão. Embora do ponto de vista de mérito ele tivesse absolutamente correto, é a minha interpretação, a dele, ele como juiz não poderia fazer. Como professor ele poderia ter dito aquilo, mas como juiz não. Por isso a dele foi modificada e ele pode ser até punido por ter enfrentado o Supremo quando ele deveria aplicar o efeito vinculante. Este não. Esse deu uma interpretação que ele considerou a melhor, a meu ver, como o Supremo não decidiu, ele não poderia fazer, mas ninguém pode dizer que ele desobedeceu o efeito vinculante da decisão do Supremo. Então esse exerceu seu poder de cautela. Eu não concordo com ele, mas exerceu seu poder de cautela. Aquele não, que ele afrontou a ordem jurídica ao dizer que não aceitava o efeito vinculante da decisão do Supremo, embora a sua tese fosse correta.
Fala-se muito em homofobia. Este termo não tem sido utilizado para impor uma ditadura homossexual no país?
Não tenho dúvida. Eu vou dizer algo interessante. Existe a parada gay aqui, entende? Houve também a passeata dos evangélicos contra o fato de ser entidade familiar. Em São Paulo se permitiu que a parada gay se faça na Avenida Paulista. Os evangélicos eles não puderam andar na Avenida Paulista, tiveram que escolher um outro lugar porque não foi concedido. Há um vereador aqui, o Apolinário, que está pretendendo em São Paulo o dia do orgulho heterossexual e não consegue fazer aprovar na Câmara. Então nós estamos tendo a ditadura, a chamada ditadura da minoria. Ditadura do judiciário, que o judiciário hoje passou a ser mais importante que o poder legislativo. O judiciário faz as leis que quiser, o Supremo faz as leis que quiser, independente do legislativo. Então temos uma ditadura que eles entendem como guardião, que não é a ditadura, que eles estão apenas protagonizando, são protagonistas maiores do processo. Eu entendo que é um ativismo judicial, respeito muito os 11 ministros, com alguns eu tenho livros escritos, eu os admiro, mas não concordo com esse ativismo judicial. Mas o que nós estamos tendo é uma imposição das teorias minorias. Por exemplo, nós temos a teoria dos incluídos que são excluídos. Por exemplo, se eu tenho uma nota melhor no vestibular e não sou de uma minoria, automaticamente, se a minoria, o que tiver nota menor, pertence a uma minoria, ele entra na faculdade e eu sou excluído da faculdade. Então você tem a exclusão dos incluídos. Não adianta ser mais capaz. Eu tenho que estar uma categoria que possa ter vantagens que os outros não têm. E que, a meu ver, violenta a Constituição. Entendeu? Eu tenho, por exemplo, uma das minhas assistentes é afrodescendente. Ela não está aqui por cota, ela está aqui porque é competente. É uma menina muito boa, uma advogada excelente, Ana Regina. E eu não tenho nenhum preconceito das pessoas mais competentes que trabalham comigo. Entende? Agora, aí é um preconceito avesso, uma que eu chamo de discriminação às avessas. Quem pertence a determinadas categorias que a imprensa apoia, essas categorias têm um privilégio superior. Agora, um projeto na Câmara dos Deputados em que, se eu contar uma piada sobre um homossexual, eu posso ser preso de 3 a 6 anos. Se eu contar uma piada sobre o presidente da República, não. Posso contar a piada, eu sou descendente de português. Quantas piadas não existem de português circulando? Se essas mesmas piadas fossem ditas sobre um homossexual e o projeto passar, eu seria preso porque eu não poderia considerar. Imagine o brasileiro que tem no humor o seu tom de alegria, que é considerado o povo mais alegre do mundo numa pesquisa feita pela ONU, porque nós fazemos piada de tudo, mesmo nos momentos mais difíceis conseguimos fazer piada. Agora existem projetos proibindo piadas. Está havendo um movimento de discriminação às avessas. As maiorias estão sendo discriminadas porque as minorias passam a dominar e ditar na imprensa, no judiciário, no legislativo, o que eles desejam. Isso eu estou absolutamente convencido.
Comumente, quem sofre preconceito, por exemplo, nas escolas, é o magro, o negro, o gordo, o baixinho, o homossexual também. Por que esta ênfase no homossexualismo?
Eu, apesar de gostar muito do Fernando Haddad, acho um rapaz brilhantíssimo, ministro da Educação, mas cartilha de analfabetos, uma cartilha com português errado, cartilha com erro de matemática e cartilha para ensinar o homossexualismo às crianças, olha, são três coisas que não cabem ao MEC. Primeiro, as cartilhas erradas deveriam ser afastadas. Não pode o MEC distribuir, gastar dinheiro para ensinar a falar errado o português ou não saber fazer contas e matemática. E aritmética simples. E segundo, incentivar quem dá educação. O sexual é a família. Quem dá educação social, sexual aos filhos são os pais, que devem dar o que lhe parece o mais adequado. Nunca o colégio, muito menos o ministério. O Hitler fazia isso, o Stalin fazia isso. Os governos que pretendem interferir na educação familiar são ditaduras. Todos os regimes marxistas, entende? Eles tendem a fazer, eu não estou dizendo que a Dilma seja, estou querendo apenas dizer, no socialismo da cortina de ferro, os países que eram marxistas, no nazismo, no nacional-socialismo do Hitler, no fascismo do Mussolini, todos queriam impor o seu regime, a sua maneira de educação, de forma, como o Chávez está fazendo na Venezuela, tentando ensinar nas universidades o que ele acha que é o melhor para todos os alunos e não aquilo que a liberdade de ensinar permite aos professores e aos alunos aprender. Então nós corremos seríssimos riscos, porque no momento que as minorias começam a ditar e pretender entrar na educação familiar, ensinando o que os pais não querem que seja ensinado, na evidência. Nesse momento, o que nós estamos tendo é a imposição do Estado. Deixamos de ser um Estado democrático de direito para ser uma ditadura com o verniz democrático, como acontecia com as chamadas repúblicas democráticas do leste europeu.
A maioria não concorda com o que está acontecendo, não é?
Nem a dúvida. Mas vamos esperar que o povo, a maioria silenciosa, que nós representamos uma maioria silenciosa, comece a reagir para que os direitos da maioria comecem a prevalecer. Perfeito? Muito e isso bem. É democracia. Democracia é respeito às minorias, mas prevalecendo o direito das maiorias.
Muito obrigado e boa sorte.
Muito obrigado, hein? Um grande abraço.